Estamos a menos de uma hora de conhecer, afinal, que produtos é que vai ter o cabaz alimentar com IVA zero. É um dos temas do semáforo político de hoje. Vamos falar também das trabalhadoras grávidas, mas começamos com este cabaz alimentar. Foi aflorado ontem nas televisões por Luís Marques Mendes e por Paulo Portas que este cabaz deve ter ali entre 40 a 50 produtos, sim, mais ou menos. Judite França, e tu tens desde já um sinal verde.
Eu tenho um sinal verde para o IVA zero. Eu sei que estou só, um pouco só, nesta matéria, mas enfim.
Estou
bem acompanhada por ti, isso é verdade. Eu fui ver os preços que foram congelados em 1985, quando a inflação estava quase nos 30%, e no caso os preços foram mesmo congelados, aqui é diferente, mas também foi feito um cabaz de produtos, em que havia leite, leite em pó, pescada congelada, carne de bovino, ovos. É possível fazer um cabaz alimentar que esteja dentro do que pode ser mais saudável? Julgo que sim. Se é paternalista, eu acho que é tão paternalista como termos IVA em diferentes escalões, porque há bens que são considerados a 23% ou à taxa intermédia a 13%. Eu dou um exemplo. O café, seja torrado em grão ou pó, é taxado a 13%. Ora, para mim é um bem essencial. Portanto, não acho justo. A carne em conserva, por exemplo, também está na taxa intermédia, assim como o vinagre. Portanto, houve uma decisão sobre o que devia ser a 6, a 13 ou a 23. Agora é decidir desses 6%, desses alimentos a 6%, os que farão parte, enfim, da roda de alimentos, os mais saudáveis. Eu não me parece mal que sejam os mais saudáveis, porque achamos bem taxar os refrigerantes a 23%. Porquê? Porque não é saudável. E não deixamos isto à discrição das pessoas. Tomamos uma decisão, alguém tomou uma decisão de, tornar os refrigerantes mais caros. Se isso funciona ou se não funciona, não sei, não estou habilitada. Portanto, haverá critérios nutricionais dados sobre os produtos mais vendidos e aqueles em que os supermercados concordam baixar o preço. E é, digamos, deste tríptico que sairá o cabaz alimentar. Depois, se esta redução é ou não absorvida nos preços, esperemos que não. E se há um acordo entre a distribuição, a produção e o Estado, então parece-me que é diferente do que aconteceu em Espanha. E por isso, há uma chance de resultar. A fiscalização será difícil, com certeza. Vai ser complicado para os pequenos negócios, sem dúvida. Mas a grande vantagem, e eu vou repetir-me, porque já disse isto, é que é imediato. As pessoas vão sentir no imediato. São os mais pobres que precisam, vão sentir todos. É facto, o imposto é cego. Mas os que mais precisam vão sentir já. Sobre a lista estar aparentemente disponível para os comentadores televisivos e não para os jornalistas, para que seja publicado para todos. Há muito que não me surpreende, já estamos habituados a isso. E há sempre uns pré-anúncios. Este governo é pródigo em pré-anúncios. Já o fez na semana passada. O Ministro das Finanças anuncia que ia acontecer e pronto, hoje é que vai ser, não é?
E hoje vai ser pela voz do Primeiro-Ministro, exatamente.
Às 6:30.
Podia ser a lista de compras de Marques Mendes, ainda estarmos aqui a confundir as coisas.
Ou podíamos estar a fundir a lista de compras de Marques Mendes com a de Paulo Portas e daí sair uma lista de compras para o mês. Eu acho que esta é daquelas medidas que a esmagadora maioria das pessoas quer. Isto é a minha opinião. Quer, porque ajuda qualquer coisa. É uma pequena poupança? É, mas é uma pequena poupança que acontece de cada vez que se vai ao supermercado. E, portanto, IVA zero, IVA verde.
IVA verde, Bruno Vieira Amaral.
Sim, eu já tinha aqui falado do assunto na semana passada. Eu sei que é uma medida que tem muito por onde se pegar e criticar, e muita gente tem criticado e critica-se desde a falta de eficácia ou eventual falta de eficácia da medida ao cabaz, à composição do cabaz. Portanto, há aqui muito por onde atacar esta medida. Mas eu acho que o mais importante está na própria redução do imposto, ou seja, na anulação deste imposto para estes produtos. E isso é positivo numa altura em que todas as famílias têm sido afetadas por esta crise. Acho que não fazer nada, ou então pensar em medidas um bocadinho mais mirabolantes, como a fixação de preços, seria muito, muito pior. E aqui eu não consigo, por muito que eu às vezes goste de malhar no governo, não consigo encontrar uma razão, apesar de compreender essas reservas que algumas pessoas demonstram em relação a esta medida, não consigo encontrar um motivo que me diga era melhor não ter tomado esta medida. Por isso, eu também dou o meu sinal verde à redução do IVA.
E vamos esmiuçar, de resto, essa redução do IVA, também no que toca às questões contabilísticas, com a bastonária da Ordem dos Contabilistas, no Direto ao Assunto, depois do Jornal das Seis. Entretanto, temos ainda outro sinal e passamos do verde diretamente para o vermelho. Bruno Vieira Amaral, por causa desta notícia de hoje do JN, há todos os dias 3 trabalhadoras grávidas e novas mães são despedidas.
Sim, é uma notícia aparentemente um exclusivo do JN, ou pelo menos foi publicada a notícia que vem da Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego, que em 2022 recebeu 1.395 comunicações de empregadores que não renovaram os contratos a termo a funcionárias grávidas ou a amamentar, bem como a trabalhadores em licença parental, num aumento de 13% em relação ao ano anterior. E note-se aqui um pormenor, apenas 8 dos casos comunicados são referentes a homens que à data gozavam a licença parental, e este pormenor não é um pormenor, acaba por ser um por maior, depois vai entroncar no resto da questão. E qual é que é a questão? É a taxa de natalidade do país, que é uma das mais baixas do mundo, e o governo, o Estado, continua sem olhar para este, que é o grande problema do país. É que estamos a ficar sem portugueses. Quer dizer, é um ponto central para o futuro do país. Pode-se discutir muitas questões, mas enquanto não se discutir esta de uma forma séria, de uma forma de realmente procure alterar o estado de coisas, tudo o resto acaba por ser, quanto a mim, secundário, porque esta baixa taxa de natalidade afeta tudo. Afeta a economia, o número de pessoas ativas, o número de reformados e pensionistas com envelhecimento da população, os custos para o SNS que isso representa. É uma falta de um horizonte para o país, e haverá razões de ordem cultural, certamente, de mentalidades, para que Portugal tenha essa taxa baixíssima, uma das mais baixas do mundo, como disse, mas uma das razões, e uma das mais importantes, é sem dúvida de ordem económica, porque a decisão de se ter filhos, claro, tem um peso enorme nas economias, na economia familiar, na economia doméstica, e quando isso se junta a precariedade, a insegurança no emprego, e depois a questão das tarefas domésticas, que muitas vezes, ou na maior parte dos casos, recaem sobre as mulheres, sobrecarregam as mulheres. Elas também são, muitas vezes, ou na maior parte dos casos, as cuidadoras de familiares, e aqui junta-se mais uma vez também a questão da população envelhecida. Tudo isto, todos estes fatores, juntam-se para formar a tempestade perfeita, que é uma tempestade no deserto, de portugueses, e esta questão da falta de consciência dos empregadores, dos empresários, a falta de sensibilidade para estas questões e também a falta de atuação do Estado a penalizar a sério as empresas que praticam, têm estas políticas, não é? Ou seja, de criar insegurança, que passa também. Depois ainda temos mais isso. Não é só a questão das pessoas que não viram os seus contratos renovados. É a mensagem que passa para todas as outras. Quer dizer, quem estiver na dúvida se vai ter filhos ou não vai, se é uma boa altura ou não, vendo estes exemplos, vendo estes casos, qual é que é a decisão? Até ter segurança no trabalho, até ter uma situação profissional estável, adia-se essa decisão. E muitas vezes, e em alguns casos até, se pode adiar para sempre. A baixa taxa de natalidade em Portugal tem muito que ver com isto, também passa por aqui e devia ser uma prioridade para o Governo, devia ser uma prioridade para todos nós, para o Estado, porque está em causa o futuro do país. Isto não é um chavão, é mesmo o futuro, a existência, a sobrevivência do país.
Pois são estas ligações, todas as ligações que o Bruno Vieira Amaral fez, Judite França, fazem-te acreditar que de facto há uma falta de horizonte da parte dos empresários em Portugal?
Não é só, quer dizer, é falta de responsabilidade social, isso garantidamente, e falta de horizonte e, sobretudo, é falta de penalização a sério, porque se alguém é capaz.
Se as regras mudassem, seria
de
mais fácil.
Despedir uma grávida. Quer dizer, se alguém é capaz de despedir uma grávida, bom, nem de quer devia ser empresário e, na minha opinião, devia ser condenado em tribunal. Porque sim. Parece-me evidente.
Não, e canalizarmos também, aí é uma responsabilidade do Estado, que é de canalizar também os recursos para o apoio aos pais, não é? Quer nas licenças, para que os empresários também não se sintam prejudicados quando uma funcionária ou um funcionário pede a licença. Pede, não, tem direito à licença.
Mas o empresário não paga nada quando o funcionário vai de licença.
Pois, mas lá está, por mais tempo, ou seja, quanto maior o reforço, eu acho que também pode ser um incentivo para as pessoas. E depois, claro, dessa penalização, porque aqui estamos a falar, estamos a falar, na maior parte dos casos, de contratos que não são renovados, ou seja, contratos a termo que depois não são renovados. Não deixa de ser grave, por isso, aliás, devia haver um limite a isso, devia haver uma barreira a que isso acontecesse, mas, pelos vistos, está a aumentar esta prática, pelo menos o ano passado aumentou.
Daí este sinal de verde, um vermelho, aliás, um vermelho e um verde no semáforo político de hoje, que está de volta amanhã.